Eu recordo que a cúpula exige dos senhores profissionais de imprensa um credenciamento específico feito pelo governo brasileiro, independente do credenciamento da COP30. O credenciamento para a cúpula está aberto desde o dia 17 de outubro e encerra-se no final da tarde de hoje. Convido, portanto, aqueles que pretendem ir a Belém cobrir a cúpula e que ainda não se credenciaram ou que se credenciaram só para a COP, que o façam ainda hoje. Eu passo agora a palavra para o embaixador Maurício Lírio, em nome do Itamaraty. Em seguida, a ministra Marina Silva fará uso da palavra. Depois da intervenção da ministra, falará o embaixador André Correa do Lago. Após essas intervenções, abriremos os microfones para perguntas. Embaixador, por favor.
Obrigado, Maurício. Bem-vindos ao Instituto Rio Branco. Em nome do ministro Mauro Vieira, dou as boas-vindas a todos. Naturalmente, com agradecimento de praxe à diretora do Instituto Rio Branco, a embaixadora Mitz, mas sempre uma honra receber a ministra Marina Silva, que sempre nos brinda com esses momentos, eu diria, muito enriquecedores aqui no Itamaraty, em particular no Rio Branco, e também dou as boas-vindas ao presidente da COP, embaixador André Correa do Lago, e a Ana Toni. Bom, esse é o segundo briefing, né, que nós fazemos sobre a cúpula especificamente, é uma continuação do briefing anterior. A cúpula está prevista, como sabem, para os dias 6 e 7 de novembro, ou seja, semana que vem, quinta e sexta, né, tudo se acelerou e se aproximou de uma forma tão rápida, então já estamos às vésperas do começo dos trabalhos em Belém. A previsão, pelo menos da agenda do senhor presidente da República, envolve encontros bilaterais no dia 5, depois o início efetivo da cúpula no dia 6, e a estrutura da cúpula está dividida entre uma plenária ampla, que será aberta pelo presidente Lula, isso já na manhã do dia 6. Essa plenária funcionará ao longo dos dois dias, 6 e 7, com discursos nacionais que serão feitos ao longo dos dois dias. Temos uma longa lista de discursos, até com, eu diria, a possibilidade de entrar pela noite do dia 7, apesar da brevidade que nós solicitamos, né, a extensão dos discursos dos presidentes e representantes dos países. E, em paralelo a essa plenária maior, teremos, na tarde do dia 6, um almoço, no início da tarde, um almoço sobre o TFFF, presidido pelo presidente Lula, e ao longo dos dois dias, mais três sessões temáticas presididas também pelo presidente. A sessão, na tarde do dia 6, sobre florestas e oceanos, uma sessão na manhã do dia 7 sobre transição energética e uma sessão final sobre os 10 anos do Acordo de Paris, NDCs e financiamento, na tarde do dia 7. Então, essa é a programação básica da cúpula nos dias 6 e 7. Eu posso dar dados de confirmação de presença de delegações. Nós teremos para a cúpula, os últimos dados que temos são de presença, de, até agora, de 143 delegações confirmadas para a cúpula, dos quais 57 chefiadas por líderes, entre chefes de Estado e chefes de governo, entre outros. Também estão confirmadas a presença, também está confirmada a presença de 39 ministros e uma série de organizações internacionais. Então, esses são os dados básicos da cúpula e eu agora tenho a grande honra de passar a palavra à ministra Marina Silva.
Bom dia a todos, a todas. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, dizer da satisfação de estarmos aqui com o embaixador Maurício Lírio e com o nosso presidente da COP30, André Correa do Lago, nossa CEO Ana Toni, agradecendo a embaixadora Mitz pela acolhida já costumeira e a presença de todos os senhores e senhoras. Bem, não poderia deixar de iniciar dizendo que todos os esforços que temos feito para que a COP30 seja recepcionada no espírito do Brasil, liderando pelo exemplo. E ontem, aquilo que nós nos empenhamos tanto por orientação do presidente Lula desde o início do seu governo em 2023, que era o compromisso de que vamos alcançar desmatamento zero até 2030, mais uma vez caminhamos nessa direção, que foi a redução de 11,8% do desmatamento na Amazônia, comparando com 2024, e de 11% também no Cerrado, em relação ao mesmo período. Quando vamos para o acumulado, comparativo a 2022, uma redução de 50% do desmatamento. Só para se ter uma ideia, não é? Se não fosse o desmatamento por degradação, em função da mudança do clima, da elevação da temperatura, que tem levado a um fenômeno de desmatamento por incêndio, nós teríamos a menor taxa de desmatamento já registrada na história, porque até então o desmatamento sempre foi medido em função do corte raso, que seria de 3.593 quilômetros quadrados. A menor taxa que tinha sido alcançada foi em 2012, de 4.600 mil quilômetros quadrados. Então, a ambiência em relação à COP30, nós conseguimos que o desmatamento, de fato, tivesse uma queda acentuada. Em relação aos incêndios, até agora, é uma média de redução no país inteiro de mais de 50%. E, obviamente, que no caso da região norte, algumas regiões, ainda não está consolidado o período chuvoso e as nossas equipes continuam trabalhando. Feita essa afirmação, gostaria de dizer também que isso evitou lançar na atmosfera mais de 700 milhões de toneladas de CO2, ou seja, uma contribuição altamente significativa no contexto da COP30, cuja a informação é de que devemos implementar os compromissos com os quais nós já nos comprometemos. E um desses compromissos que foi assumido por todos os países, mas que só o Brasil, né, publicamente assume, de que até 2030 vamos zerar desmatamento, né, em relação ao desmatamento zero até 2030. Bem, dito isso, como o embaixador Lírio já falou, né, nós temos temas que são altamente relevantes, que serão discutidos pelo chefe de Estado, não é? Em relação à transição energética, NDC e financiamento, natureza, tendo um olhar para a natureza associado ao clima, entendendo que florestas são essenciais nesse equilíbrio climático e entendendo que oceanos também são fundamentais no equilíbrio climático. Aliás, os especialistas sempre dizem que eles conseguem ser um vetor de mais absorção de carbono do que as próprias florestas, né? Isso sem falar nos manguezais pela própria biótica marinha. Em relação à cúpula, obviamente que tem uma tradição das cúpulas que é móvel. É difícil imaginar esse paradoxo de tradição móvel, né? Porque a tradição geralmente ela tende a querer estabilizar as coisas em algum lugar. Mas se convencionou, ou a participação dos chefes de Estado é no início, ou a participação é no meio das COPs, ou às vezes no final das COPs. E cada uma delas tem um sentido. Em Dubai, por exemplo, no início da COP28, também no Azerbaijão, no início da COP29, e agora no Brasil, mais do que no início, alguns dias antes do início. Isso tem uma mensagem, é que os chefes de Estado deem o termo de referência para os negociadores, para os seus representantes. E, obviamente, que o termo de referência não tem como ser outro, senão de uma agenda que vai tratar de temas mandatados, como é o caso de adaptação, não só com os indicadores para a adaptação, que é altamente necessária no contexto de uma situação em que já estamos vivendo sob os efeitos da emergência climática, mas os necessários recursos, porque a máxima do agir local e pensar global já não se sustenta mais. Se não tiver ajuda global para que se possa dar respostas locais para o problema da mudança do clima, os países mais vulneráveis vão continuar pagando o maior preço e o maior custo. A outra coisa importante é darmos um endereçamento de alguns temas, como é o caso da questão de gênero, como vamos fazer, inclusive, em relação ao financiamento, que o relatório do nosso embaixador Correia do Lago, junto com o ministro Babaev, está a caminho, mas de pensar uma mensagem dos nossos chefes de Estado para os temas que, com certeza, são as razões da mudança do clima, que é podermos suprir o planeta cada vez mais com energia renovável e podermos fazer um descomissionamento justo e planejado, gradativo, para longe, como é a linguagem da COP28, para longe de combustível fóssil. Eu, que não me apego muito nos cuidados com a linguagem, eu digo que é para o fim mesmo do uso de combustível fóssil e para o fim do desmatamento. Mas isso necessita de investimento, de planejamento, porque as coisas não acontecem por pensamento mágico. Quanto mais nós formos capazes de nos planejar, produtores e consumidores, quanto mais nós formos capazes de sermos solidários uns com os outros, mais nós vamos alcançar bons resultados. Então, eu encerro dizendo que o que a gente espera, né? O que cada um como cidadão e como aqueles que estarão no cotidiano das negociações, é que a cúpula possa dar o termo de referência para os negociadores, que os chefes de Estado que chegarão alguns dias antes cheguem com uma mensagem que seja metabolizada por todos aqueles que ficarão durante o período da própria COP. E acho que Dubai teve essa capacidade. O nosso próprio presidente deu uma mensagem potente e ela foi a base de tudo que fizemos durante o período das negociações.
Obrigadíssimo. Antes de mais nada, eu queria dar os parabéns à ministra e à coordenação de todo esse esforço do governo brasileiro para ter conseguido esses números realmente impressionantes de redução de emissão no momento antes da COP, que eu acho que é uma expectativa internacional e que nos prepara de maneira muito, muito positiva para termos uma COP que vai acontecer, além do mais, na Amazônia. Eu acho que a ministra já cobriu aí de maneira naturalmente e habitualmente esplêndida, e nós estamos ansiosíssimos para saber as perguntas que vocês vão nos fazer, então vamos passar já direto às perguntas. Ana, você quer dizer alguma coisa? Também não.
Bom, com isso passamos agora às perguntas. Eu peço que os jornalistas se identifiquem e identifiquem o veículo que pertencem, bem como façam perguntas sucintas e objetivas para que mais profissionais possam participar. Eu vou só explicar um pouco a dinâmica. A gente vai pegar três perguntas, duas aqui da plateia e uma do pessoal lá em Belém que está assistindo a essa coletiva. Tá bem?
Não. Obrigado. Bom dia a todos. Vladimir Neto, da TV Globo. Eu queria começar com uma pergunta para o embaixador Maurício Lírio. Eu queria saber se o senhor poderia dar mais detalhes sobre quem é que vem e quem é que vai falar. Você pode, por exemplo, Xi Jinping vem, que outro líder vem? Eu queria saber se o senhor poderia citar alguns países para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como é que vai ser, né, essa presença lá. E para a ministra Marina, eu queria perguntar um pouco sobre qual a expectativa para essa cúpula. Qual o governo brasileiro vai? Qual a intenção principal do governo ao falar, né, com a ação do presidente Lula lá, qual o objetivo de geral, o que o governo mais quer alcançar?
Bom dia a todos, Renan Monteiro, da Broadcast Estadão. Eu queria saber se nesse almoço que será presidido pelo presidente Lula, sobre o TFFF, aqui... se nesse almoço é esperado alguma sinalização de aporte no fundo de algum país, dado que até o momento só o Brasil, salvo engano, de fato oficialmente anunciou, né?
E eu faço agora aqui a terceira pergunta, lá de Belém, Matheus Miranda, TV Cultura do Pará. Quais são os impactos efetivos que a cúpula do clima e posteriormente a COP30 podem trazer à população amazônica? A gente passa agora as respostas e depois faz mais um bloco de perguntas.
Ele perguntou.
Bom, já anotei tudo corretamente. Primeiro, Vladimir, sobre a confirmação de líderes. Por razões, eu diria, de protocolo, diplomáticas e segurança, nós não divulgamos os nomes antecipadamente, né? Mas teremos uma presença muito significativa de líderes e, sobretudo, com essa confirmação em torno de 143 delegações, o fato de que a cúpula será muito representativa, vamos dizer assim, da comunidade internacional. Em relação a como participam os líderes, né? Todos os líderes terão a possibilidade de fazer um discurso na plenária ampla, que é justamente dos discursos nacionais, e posteriormente também participar de uma ou duas das sessões temáticas. Então, nós estamos distribuindo os líderes para participarem das sessões temáticas. As sessões são em mesas de 40 líderes, então isso está sendo negociado com cada governo. Então, essa é a estrutura básica de participação dos líderes.
Bem, em relação à mensagem do presidente, com a intenção do presidente, obviamente que ela está no decorrer desse processo, né? A gente fazer uma leitura, usando um termo aqui dos juristas, do conjunto da obra, né? Desde que nos candidatamos lá no Egito, a intenção do Brasil em que a COP fosse realizada é exatamente... porque nós tivemos o nascedouro das convenções aqui no Brasil e, diante da desafiadora situação da mudança do clima, ninguém melhor do que o Brasil para recepcionar a COP30 nesse momento tão difícil da história da humanidade. E como a floresta amazônica tem um dos maiores apelos em relação ao risco de chegar ao ponto de não retorno, trazer a COP30 para o coração da Amazônia é também ter ali uma denúncia em três dimensões do que não pode acontecer ou do que não pode ser, que não é, como diz a bela música dos Titãs. Então, a intenção é de que a gente não negligencie algo que pode significar não só a destruição da vida, das nossas vidas, mas a destruição das condições em que a vida nos foi dada. Essa é a principal intenção, um forte apelo ético ao enfrentamento da mudança do clima. E, com certeza, a mensagem do presidente é a surpresa que ele mesmo fará, mas por todas as decisões que vêm sendo tomadas em relação, inclusive, a resultados, a ser o país que tem um plano de transformação ecológica, que tem o compromisso de desmatamento zero até 2030, o país que tem uma contribuição a dar no que concerne aos combustíveis de transição, como é o caso do biodiesel, e todos esses esforços voltados para que a gente possa enfrentar a mudança do clima de forma justa, olhando para os mais vulneráveis, no momento em que um dos temas é a questão da adaptação, sendo nós o país que sofreu o que sofreu com as secas e enchentes na Amazônia, com as enchentes no Rio Grande do Sul e em várias regiões do nosso país, de sermos o país que tem 1.942 municípios em situação de emergência climática permanente, atingindo milhões de pessoas, e por sermos também um país altamente vulnerável. O Brasil é um país vulnerável. Nossos sistemas de produção, principalmente nossos sistemas de geração de energia, de agricultura, são dependentes do equilíbrio do clima. Acho que essa é a mensagem que o Brasil dá com a COP30 aqui como o grande desafio que a humanidade vai atravessar. Ah, os resultados positivos para a Amazônia, né? E para... Bem, existe um legado que é pensado do ponto de vista estruturante, mas existem os legados que são da própria negociação dos resultados das questões a que me referi, nas diferentes agendas que estarão sendo tratadas, porque elas são de interesse. Nós seremos os mais beneficiados, porque a Amazônia pode sim entrar em ponto de não retorno, que é o colapso geral para todos nós, né? Não só da Amazônia, mas do planeta. E um resultado que não estava associado, não está na negociação, mas está na agenda de ação, e que é convergente com um dos temas da agenda da COP, que é a questão do financiamento, que é para a ordem de 1,3 trilhão, o Brasil aporta uma grande contribuição para a Amazônia, mas também para todos os países detentores de floresta tropical, que é o TFFF. Uma arquitetura que eu tenho a satisfação de ter iniciado com a minha equipe no Ministério do Meio Ambiente, depois ter compartilhado com o Ministério de Fazenda, para que pudéssemos colocar essa arquitetura de pé, e agora num trabalho ombro a ombro com o Ministério de Relações Exteriores, já com os primeiros aportes, o aporte que foi feito do Brasil, o aporte da Indonésia e outros países que sinalizam muito fortemente, o próprio Banco Mundial já sendo o operador, já aprovou ser o operador, né, do TFF. Portanto, aquilo que nós dizíamos, que ele estaria operacional na COP30, que parecia impossível às vezes, ele já está operacional. Então, os benefícios para a Amazônia são de natureza múltipla, não é? E alguns deles de natureza política, simbólica, e obviamente que temos que nos ater, talvez nesse momento, àqueles de natureza objetiva, que é os que vão fazer a diferença no longo prazo.
Só para complementar sobre o TFFF, nós temos expectativas muito positivas que o Brasil terá boa companhia em termos de anúncios.
Já estão levantando a mão. Então, eu tinha uma modesta contribuição.
Você pode dar, modesta.
Eu posso dar sistema assim, não. É o seguinte, não, essa coisa com relação à Amazônia é um negócio super interessante, porque o presidente, quis fazer na Amazônia, e pelo simbolismo da Amazônia, e para mostrar a realidade da Amazônia, que o presidente está sempre insistindo nessa questão da realidade da Amazônia. E vários de vocês sabem que eu prefiro os dados da Amazônia como bioma do que os dados da Amazônia legal, né? Porque o bioma Amazônia já é um território incrível, de maior do que a Índia. Vocês sabem que eu sempre acabo usando a Índia como referência. Mas que a gente tem que lembrar que mesmo se a gente pega o bioma Amazônia, que tem 15,8 milhões de habitantes, né, porque o outro tem 29, mesmo assim, a Amazônia é 75% urbana, né, com cidades a mais de 30 mil habitantes. Então, eu acho que o mundo e até o próprio Brasil vai entender muito melhor, eu estou aprendendo muito sobre as várias dimensões da Amazônia, e eu acho que os resultados para a população da Amazônia vão ter várias dimensões. A ministra mencionou como é que chama, uma nativa tem outra incapacidade de fazer isso, mas eu, justamente um pouco como alguém de fora da Amazônia, um brasileiro de fora da Amazônia, eu acho que também vai ser uma coisa extraordinária o quanto o resto do Brasil, o resto do mundo vão entender melhor a Amazônia por essa presença muito importante de especialistas, de personalidades, tudo isso na Amazônia, eu acho que vai ter um impacto extremamente positivo sobre a percepção. E a outra, né, ministra, com a senhora que defende tanto a questão da restauração, a Amazônia, a floresta amazônica, se mostrar não como um dado negativo porque era o desmatamento, com a diminuição do desmatamento, há o espaço da Amazônia como solução, né, por trazer, pela restauração, não só por parar o desmatamento, mas por estimular a restauração e com o TFFF para estimular a conservação, e o TFFF, de certa forma, seu primeiro instrumento que está buscando dar um valor à floresta em pé, e eu acho que isso é uma coisa extraordinária, porque tantas propostas financeiras já foram feitas com relação à conservação da Amazônia de tantos países, em geral de países doadores, que naturalmente têm uma visão de país doador. O TFFF nasceu no MMA, numa visão do país que possui, né, a floresta, que mais entende da floresta, e eu acho que isso é uma contribuição extraordinária, porque não é mais um fundo, é um que foi pensado exatamente para as circunstâncias das florestas tropicais e de dar uma lógica de valor à conservação da floresta, que é uma coisa que nós não tínhamos, porque nós temos o REDMAIS, que é para controle de desmatamento, e que no Brasil é o Fundo Amazônia, e nós temos também essa oportunidade incrível que está crescendo da restauração, que essa pode gerar créditos de carbono que, conseguindo, como a gente também vai procurar na COP30, fortalecer a questão das metodologias e da contabilidade de carbono, não há crédito de carbono melhor do que o de restauração florestal. Então, eu espero que isso também seja uma das conclusões da COP.
Alô? Olá, está funcionando? Ah. Boa tarde, Rosana Reis, o Correio Brasiliense. Eu gostaria que os senhores explicassem um pouco melhor sobre a questão do número de líderes, 50, tá, 57, né, está abaixo do que o necessário para as decisões, ou isso ainda vai ser ou não comparado com as COPs anteriores, né, sobre essa questão, e também sobre essa expectativa de... Gostaria que a ministra comentasse também sobre a aprovação da MP 1304 ontem pelo Congresso, e que tem subsídios para o carvão, né, e isso vai na contramão do que a própria agenda que a ministra está defendendo de descarbonização, e qual que é a avaliação do governo com relação a isso também? E, para concluir, sobre essa questão do Rio de Janeiro, sobre a expectativa de GLO e a questão da imagem do Brasil no meio dessa confusão toda de violência. Obrigada.
Boa tarde, embaixador, ministra, embaixador e Ana. São duas perguntas. Primeiro, eu queria saber se vocês eu não entendi se é uma proposta que haja, ou expectativa que haja uma mensagem dos chefes de Estado final da cúpula, e se sim, o que, que o Brasil defenda que tenha nessa mensagem, né, de qual que o Brasil vai pautar para que seja, se o fim dos combustíveis fósseis vai ser uma defesa do Brasil para uma mensagem final dessa cúpula de líderes, ou seja, qual que é a defesa do Brasil nessa cúpula. É, e também o relatório do PNUMA, que saiu recentemente, falou muito, tem um destaque muito grande para a questão do metano, para como o metano não é um tema tratado com a devida importância. Eu queria saber se o Brasil prepara alguma coisa sobre metano para a cúpula ou para a COP, enfim.
Vou complementar aqui, parecida. Paula Ferreira, do Estadão. Eu queria que vocês detalhassem um pouquinho sobre as bilaterais que vão acontecer antes, com quais países elas vão ser e quais são os temas prioritários, né? Se vocês pretendem abordar essa questão da transição rumo ao fim ou financiamento, quais são os temas prioritários do Brasil nessas bilaterais?
E agora eu vou ler a pergunta do Pará. Camila Moreira, o Liberal. Como o Brasil pretende assegurar que a gestão do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, agora sob a administração interina do Banco Mundial, mantém o protagonismo dos países detentores de florestas tropicais nas decisões sobre o uso dos recursos e nas estratégias de conservação?
A aprovação ontem no Congresso, obviamente que é na contramão, sim, dos esforços que estão sendo feitos, os debates que estão sendo feitos, que é dito com as palavras de que temos que acabar com os subsídios ineficientes, e a gente tem que dizer que é ineficiente em vários aspectos, inclusive totalmente ineficiente para os esforços de equilibrar o planeta. Então, é na contramão, não tenho dúvida. Há algo que foi aprovado ontem também que me preocupa muito, porque foi uma mudança na própria medida provisória sobre a LAI, que estabelece que os projetos estratégicos ele é determinado pelo Conselho de Governo. Foi assim que foi a medida provisória. E ontem teve uma mudança estabelecendo que quando se trata de reservatórios e hidrelétricas, isso já automaticamente é considerado estratégico e entra automaticamente no mecanismo de LAI. Então, foram várias coisas que foram aprovadas, essa inclusive em relação a projetos considerados estratégicos, que e, com certeza, não tinha, nesse caso, nenhum tipo de mediação feita pelo governo. Fomos surpreendidos numa votação que durou mais ou menos 5 minutos para poder aprovar esse dispositivo ao arrepio das boas práticas de licenciamento para projetos altamente impactantes, como são reservatórios e como são hidrelétricas, né? No caso aí, temos aí o debate todo sobre a questão da hidrelétrica de Belo Monte. Não sei o que motivou para que essa aprovação fosse feita dessa maneira. Obviamente que, nesse caso, o Ministério e o governo, com certeza, não têm compromisso com essa mudança, né, que eu não vou chamar de jabuti, porque é ofensivo ao...
Não.
ao quelônio. Em relação ao TFFF, como que nós vamos assegurar o protagonismo dos países beneficiários, dos países que, enfim, estão na direção, né, na coordenação do TFFF? Primeiro, o Banco Mundial, ele não vai estabelecer as prioridades, ele é um operador, não é? É algo um pouco parecido, talvez uma metáfora que é insuficiente, mas no caso do Fundo Amazônia, nós temos o COFA, que é o Conselho Gestor do Fundo Amazônia. E esse Conselho Gestor, ele é que estabelece as prioridades, ele é que cria os mecanismos, os processos, e o BNDES opera o Fundo Amazônia, que é um fundo privado dentro de um banco público. Em relação ao TFFF, IGF, os países que foram, foram sendo classificados, tem um nome que a gente fala como que elegíveis para o TFFF, eles criarão regras nacionais em conformidade com padrões que são estabelecidos como regra geral para todos os países, mas não é o banco que vai tomar essa decisão. E a decisão é diferentemente de outros mecanismos de doação, onde os doadores geralmente ficam em maioria para dizer as prioridades e para onde os recursos devem ser mais direcionados. No caso do TFF, quem vai dizer isso são os critérios, com uma vantagem de que nós já sabemos que 20%, independente do país que for, será destinado para povos indígenas e comunidades locais. Portanto, o TFF não perde qualquer controle por parte dos países beneficiários e países doadores, em função de estar sendo operado por um banco, como é o caso do Banco Mundial. A única vantagem de ser o Banco Mundial é que é um banco que opera com títulos AAA, que é o que viabiliza a arquitetura do TFFF, de ser uma lógica de mercado para ter recursos para beneficiar países de forma não retornável.
Só para complementar o comentário da ministra sobre a governança do TFFF, já há uma governança provisória, que é um Steering Committee, que tem um comitê de direção que tem 6 representantes do mundo, vamos dizer assim, detentor de florestas tropicais, ou seja, 6 países com florestas tropicais e 6 países potencialmente investidores. Então, isso já é uma governança inicial que será refletida posteriormente no funcionamento do TFFF mais adiante. Sobre a questão do quórum, só para recordar, a cúpula de líderes não é uma cúpula deliberativa. Não decide sobre o regime de clima. Quem decide sobre o regime de clima é a própria COP, iniciada no dia 10. Então, com relação a documentos finais, o governo brasileiro está negociando algumas declarações para adesão de alguns países em algumas áreas, mas não há a ideia de um documento final de consenso entre todos os países. Porque a ideia não é essa. O documento de consenso final será um documento da COP, propriamente dito. Então, a questão, inclusive, do quórum nem se coloca, e nós estamos bem acima do quórum, ou seja, com 143 delegações, isso excede com folga a questão do quórum, mas o quórum também não se aplica à cúpula, por isso, porque a cúpula é uma cúpula de líderes, então não é exatamente a COP que tem exigências em relação à presença. Eu vou ter que dar a resposta, eu diria, desagradável, como dei ao Vladimir, e eu já dei em várias consultas sobre cúpulas. Né? A gente tem o problema de dizer já as bilaterais, é que como há solicitações de diversos países, né, aquele negócio, se explicita que alguns países foram privilegiados em relação ao outro de uma forma muito precoce. Então, o que eu diria é, a presidência da República divulgará no momento adequado a lista de bilaterais para a cúpula do clima de Belém.
Podemos fazer mais umas duas perguntas? Dá tempo, ministra?
Tá bem. Ele estava me pedindo há horas.
Bom dia, Leonardo, do Brasil de Fato. Ministra, eu queria saber, na última semana houve uma reação muito forte das organizações socioambientais em relação à autorização para estudo de extração de petróleo na Foz do Amazonas. Se a senhora espera que esse seja um debate presente na COP e se esperam, inclusive, manifestações dessas organizações socioambientais durante o evento. E ao embaixador Maurício Lírio, saber especificamente se a confirmação para a cúpula de líderes de uma delegação dos Estados Unidos e também da Argentina, entendendo que são 2 países que têm uma linha na questão climática diferente, né, dos demais. Obrigado.
Bom dia, obrigado. Ramon Samco, da France Press. Eu queria entender
desculpa, voltar no número das delegações. O senhor falou das, embaixador Lírio, das 143 delegações da cúpula. Esse número vai se manter para... Sim, esse número vai se manter durante a COP, vai aumentar, tem um número.
Acho que a gente pode passar, né, as respostas.
Em relação à licença de Belo Monte, como você disse, é uma licença para prospecção de petróleo, né? A Foz. É que eu vou receber os povos indígenas em relação ao hidrograma de Belo Monte. Então, vocês imaginem o que é manejar todas essas complexidades com a temperatura e pressão que elas representam, mas faz parte. Então, em relação à licença para prospecção de petróleo na Foz do Amazonas, como eu dizia, uma licença técnica dada pelo IBAMA quando ele compreendeu que todos os questionamentos que tinham sido feitos estavam parcialmente atendidos. E eu digo parcialmente atendido porque é uma licença com condicionantes. E as condicionantes fazem parte do decorrer do processo. Há uma preocupação da sociedade, que é legítima, e que também é uma preocupação, não tenha dúvida, do governo, em relação à governança da Foz do Amazonas. É uma bacia que não é conhecida, diferentemente de outras bacias, e que precisará de estudos robustos, porque agora é a prospecção para verificar se tem petróleo, a quantidade do petróleo, a qualidade do petróleo. Caso esses pré-requisitos sejam considerados satisfatórios de quantidade e qualidade de petróleo, então nós já temos 19 blocos que foram leiloados. Cada bloco tem uma quantidade de perfuração que podem ser feitos pedidos de licença. Nesse sentido, é fundamental que haja a contratação da avaliação ambiental para a área sedimentar, por tratar-se de uma bacia que não é conhecida e que precisa de estudos robustos. A outra parte tem a ver com decisões estratégicas que já vêm sendo debatidas pelos países, como eu disse, em relação às suas transições para longe ou para o fim da dependência do uso de combustível fóssil. Com certeza, o Brasil é um país que tem compromisso com essa transição e que, dentro dos espaços que tem a delegação para tomar essas decisões, o assunto será tratado, deve ser tratado. Como nós já temos uma série de aportes que nos favorecem, porque temos uma matriz energética limpa, porque temos uma potencialidade enorme de uma geração de energia diversificada, distribuída, né? Mas isso exige de nós e de todos os países produtores e consumidores de petróleo que tenhamos indicadores de esforços que sejam gradativamente aumentados, para além daqueles que nós temos. Se nós olhamos o que o Brasil tem em relação a outros países, temos vantagens comparativas. É que elas não são suficientes e por isso que o presidente Lula tem dito que nós temos que fazer, sim, o nosso planejamento para a transição para sair da dependência de combustível fóssil. E ontem ele disse, inclusive, que empresas como a Petrobras devem deixar de ser empresas de exploração de petróleo para ser empresas de energia, de geração, produção de energia, investindo cada vez mais, obviamente, em energias limpas.
Com relação ao número, né, o Ramon perguntou, Uma diferença, inclusive, tem dois dias, né, depois da cúpula. Em geral, a cúpula vem os chefes de Estado e uma assessoria, evidentemente vão vir com assessores para clima, mas as delegações mesmo chegarão muitos depois, né, da cúpula. Mesmo que, como vocês sabem, nos dias anteriores à cúpula, já no dia 6, 7, 8, 9, vai ter reuniões de grupos negociadores já, né, em Belém. Mas, então, o número que nós temos, nós já estamos com mais de 170 credenciados, né, países credenciados.
Estados Unidos e Argentina não confirmaram presença, pelo menos até o momento.
Agradeço a presença de todos. A gente encerra aqui a nossa coletiva. Obrigado e até Belém.
Certeza bem maior do que aquela que a gente tem quando vai para o Azerbaijão ou para Dubai, né? Por se tratar de uma COP no Brasil, né? E aqui nós temos a vantagem de poder um sistema rotativo. Portanto, você não vai ter um volume de pessoas, talvez o tempo todo, as mesmas pessoas, mas para os momentos estratégicos e necessários, teremos os melhores negociadores.